Obrigada, senhor presidente. Fazer uma saudação ao professor Geraldo Prado, um prazer tê-lo novamente nessa casa. Dizer, professor, que Vossa Senhoria fez uma afirmação aqui que é essencial para a democracia que nós tenhamos respeito às regras do jogo, que a oposição tenha respeito às regras do jogo. Quero lhe dizer que o que nós menos temos hoje aqui é respeito às regras do jogo. Por isso, a gente tem insistido muito que esse processo é um golpe e que o processo é uma farsa. Aqui nós não estamos colocando em questionamento a posição do ministro Lewandowski, que preside. É, na realidade, um processo político montado para que nós cheguemos a essa farsa. Porque nós não temos crime de responsabilidade. O Senado da República está discutindo e julgando uma presidente da República sem ter um crime objetivo. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta que vem bem ao que eu estou aqui expondo. Nós tivemos uma decisão do Ministério Público Federal pelo arquivamento de um procedimento penal dizendo que as pedaladas não configuram crime de responsabilidade porque não são operação de crédito, não são semelhança à operação de crédito, portanto, não há crime de responsabilidade. Eu quero perguntar à Vossa Senhoria, o que não é considerado crime pelo Ministério Público Federal pode ser considerado pelo Senado? A independência das instâncias autoriza que se modifique a definição de crime para efeito legal? É possível que um crime inexistente possa embasar um pedido de impeachment? Ainda que o Ministério Público, por ser de primeira instância, não se referisse à Presidência da República, porque não poderia fazê-lo, ele teve uma decisão importante, dizendo que não era operação de crédito. Portanto, me parece que não dá para mudar a opinião em relação à natureza do fato. Por isso, é muito importante a sua resposta, até pela sua especialização. A outra questão que eu queria perguntar é que o Tribunal de Contas da União afirmou que havia operação de crédito e fez isso com base na opinião de um auditor que mentiu para nós ontem aqui. Esse auditor disse que ajudou a redigir a peça do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que serviu para embasar o seu parecer, e esse parecer se viu para ter o acórdão do Tribunal de Contas da União, que pediu a rejeição das contas da presidenta e desencadeou todo esse processo de impeachment. Processualmente, na sua opinião, isso compromete o julgamento da representação?
Testemunha com a palavra.
Eu vou me dedicar. Muito obrigado, senadora. Também minha admiração por Vossa Excelência. Eu vou me dedicar a responder mais a primeira pergunta do que a segunda, porque eu não assisti. Eu só posso responder a segunda hipoteticamente. Eu já dei a minha opinião sobre a nulidade que em si, tendo realizado esse comportamento assim, estaria caracterizada. Há um sistema de garantias. A independência de instâncias não significa que cada juiz independente do outro possa ser caprichoso. Não. Existe um sistema de garantias. Se o crime de responsabilidade é um crime político, se o crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa, ele, primeiro, antes de ser responsabilidade, ele tem que ser crime. Se ele não é crime, não há. O crime é o substantivo. Responsabilidade é o adjetivo. O adjetivo não cola no vazio. O adjetivo não cola no vazio. Daí que não há uma independência de instância. Ela funcionaria, ela só pode funcionar em sentido contrário. Se o Ministério Público entendesse que havia ali algum comportamento criminoso e resolvesse denunciar quem quer que seja ali pela prática deste comportamento criminoso, isso não vincularia o Senado da República. Exatamente, porque o crime de responsabilidade tem um grau de exigência muito maior do que qualquer outra infração penal. E efetivamente não foi o que ocorreu. Ocorreu exatamente o contrário. Não há o substantivo, não há crime. Se não há crime, eu não vou sequer discutir a questão da responsabilidade política. Obrigado.
Sua senadora Gleisi, para repergunta.
Ou seja, nós estamos fazendo aqui um processo sem ter crime. É um rito à procura de conteúdo. É isso que nós estamos fazendo aqui, professor. Por isso que eu sinto muito que os acusadores da presidenta Dilma, que vão julgá-la, não estejam aqui para ouvir as respostas. Poderiam até nem perguntar, porque não querem perguntar. Há uma ânsia de fazer tudo tão rápido, que nem perguntar querem. Mas poderiam estar aqui ouvindo. Temos alguns acusadores juízes, mas a maioria dos acusadores juízes não está aqui para saber que nós não temos crime, se nós não temos temos crime, não tem como ter crime de responsabilidade. Eu lamento muito a situação que nós estamos vivendo hoje no Senado da República, essa farsa que é esse processo de impeachment, a necessidade de imputar à Presidente da República um crime para retirá-la do processo. O que foi feito no Tribunal de Contas da União foi um conluio, uma vergonha. Quem assistiu ontem o depoimento aqui do senhor Dávila, do senhor Júlio Marcelo, viu? Eles criaram um crime para processar a presidenta. A tese das pedaladas fiscais foi gestada por um auditor do Tribunal de Contas em parceria com um procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e fizeram com que o Tribunal de Contas aprovasse um parecer, um acórdão, dizendo que as contas de 2014 não podiam ser aprovadas, e com isso tiveram base para 2015 tentar acusar a presidenta Dilma. É vergonhoso o que nós estamos vivendo aqui. E quando a gente diz isso, as pessoas ficam sentidas, ficam ofendidas. Não querem sequer que nós tenhamos o direito à indignação. E quando nós temos uma injustiça, talvez a única coisa que nos reste seja exatamente o direito à indignação. Porque é indignados que nós temos que ficar com isso. Porque isso é um atentado à democracia, à Constituição. Eu me pergunto aqui, depois de tirarem a presidenta por um processo farsante como esse, quem mais vão tirar? Aonde nós vamos recorrer? Será que nós vamos poder recorrer ao Supremo Tribunal Federal com base no conteúdo do que foi julgado aqui? Porque é ilegal? Porque o Ministério Público diz que não é crime? A quem vamos recorrer quando a nossa Constituição é vilipendiada? Eu sinto muito o que está acontecendo aqui, muito que os senadores não tenham a noção da responsabilidade desse momento histórico e a gente esteja deixando registrar na história desse país um golpe à nossa Constituição, um golpe à nossa democracia. E eu queria, para encerrar, professor Geraldo Prado, que o senhor falasse um pouquinho sobre um texto que o senhor construiu, o processo de impeachment no Estado de Direito, encontros e desencontros entre o judiciário e o político, dizendo que os golpes hoje não são os golpes clássicos que fazem pela via militar, mas são esses golpes aqui, sinuosos, que não se mostram muito, mas que ferem extremamente o direito e a Constituição.
Testemunha com a palavra.
Muito obrigado, presidente. Muito rapidamente, isso já foi também objeto da indagação do senador Lidberg, e professores dos Estados Unidos, desde a redemocratização na América Latina, colocaram os olhos sobre a América Latina. Portanto, não somos nós, e não sou eu apenas senadora, mas são pessoas de fora, pessoas desinteressadas. Um dos professores é de Pittsburgh. E começaram a olhar o que estava acontecendo na América Latina, que durante mais de 100 anos nas suas repúblicas nunca teve um impeachment. E de 1985 para cá vivenciou 24 processos de impeachment. E começaram a ver que havia processo de impeachment com uma característica e com outra. Uma das situações que, infelizmente, eles constataram é o uso do processo de impeachment de presidentes na América Latina como substituto do voto de desconfiança do parlamentarismo. E são estes professores de fora, norte-americanos, que cunharam a expressão golpe brando ou golpe parlamentar. Eles disseram, não há base para se remover os presidentes. Eles chamam de democracias, presidências interrompidas, democracias frágeis. Não há base constitucional nas constituições desses países para interromper a democracia, mas se usa o parlamento de forma indevida para isso. Dois exemplos clássicos, Honduras e Paraguai, eles já fazem parte da literatura da ciência política. Muito obrigado.